O Pedro Queiroz tem 40 anos, é de Lisboa e está no Irão. Está na cidade de Teherão há 5 anos, chegou em 2017 com uma mala cheia de experiências internacionais. O Pedro é um verdadeiro português no mundo. Provavelmente tudo terá começado de forma mais séria por volta do ano 2004, ele já nos dirá, mas entre estudos no estrangeiro, quer em Inglaterra, quer na Dinamarca, várias viagens de mochila às costas. Isto foi tudo planeado, aconteceu tudo por acaso, cresceu com a ideia de que queria ser um português no mundo.
Olá Alice, olá a todos os ouvintes da Antena 1, muito obrigado por esta oportunidade de falar aqui para este programa fantástico. A minha experiência como português no mundo, eu acho que começou um bocadinho antes de 2004. Eu sempre senti uma grande emoção em viajar, seja de carro, de comboio, de avião, etc. Mas quando eu era ali mais ou menos adolescente, os meus pais levaram-me àquelas viagens típicas pela Europa, não é? Madrid, Paris, Londres, etc. E eu sempre senti uma grande emoção de conhecer sítios novos e culturas novas. Eu acho que tinha um bocadinho aquele espírito português dos descobrimentos, vá, de partir sempre com aquele sentido de voltar um dia, sempre com muito orgulho nas minhas raízes portuguesas. Mas como disse bem, a partir de 2004 é o ano em que eu faço um Erasmus na Dinamarca, portanto fiz o meu último ano da universidade na Escandinávia. Foi uma experiência fantástica, porque a Escandinávia não tem nada a ver com o sul da Europa. Ainda hoje eu sinto que tenho muito essa herança da cultura escandinava, aquela organização e o rigor deles. Depois fiz um Interrail sozinho pela Europa toda também, parti de comboio de Lisboa e fui por Madrid, Barcelona, Paris, Bruxelas, Amsterdão, Hamburgo, etc. E depois, durante o ano de 2004 e 2022, eu dou então o grande salto para o mundo. O que é que eu quero dizer com isto? Até agora eu falei sobre viagens pela Europa, mas a partir dessa altura a coisa extravasou. E, como disse bem, fiz várias viagens de mochila às costas. Fiz uma de 6 meses pela Ásia, pelo Sudeste Asiático, andei pelo Vietnã, Camboja, Tailândia, Laos. Vi todo aquele esplendor, aquela explosão demográfica, aqueles mercados asiáticos, seja em Bangkok, seja em Hanoi, etc. Andei pela América do Sul, pela Argentina, pelo Chile, pela Bolívia, pelo Peru. Vi todas aquelas maravilhas da natureza, aquelas ruínas de Machu Picchu, etc. Estudei 2 anos em Inglaterra, já quando tinha 30 anos, porque eu quis mudar um bocadinho o sentido da minha carreira profissional. Eu estava em gestão e mudei para a agricultura, veja lá. E depois, no ano de 2015, tive uma experiência muito marcante, que foi um terremoto no Nepal, no dia 25 de abril de 2015. Eu estava em Katmandu desde 2015 até hoje, 2022, que continuo a voltar ao país, tenho uma grande ligação ao país, e foi mais ou menos nessa altura também que conheci a minha esposa, a Ghazal Waziri, que é do Irão, e estamos casados há 7 anos e decidimos morar em Teherão.
Bom, fez aqui uma pequena volta ao mundo neste resumo sobre a sua experiência internacional.
Certo.
E à medida que ia falando das diferentes experiências, eu ia perguntar se alguma o tinha marcado de forma particular. Certamente cada experiência terá deixado uma marca, mas não posso ignorar a referência que fez ao Nepal, até pelas circunstâncias em que fica de alguma forma ligado a este país. Foi de facto uma experiência marcante, Pedro.
Eu cheguei a Katmandu no dia 24 de abril de 2015 com uma mochila às costas e o meu objetivo era ir ver os Himalaias. Eu sempre tive esse sonho de ver as grandes montanhas do mundo e eu aterrei no dia 24 de abril à noite e no dia 25 de abril, às 11h56 da manhã, houve um terremoto de 7,8 na escala de Richter. Como todos os portugueses sabem, os que vivem em Portugal e os que vivem pelo mundo, nós temos aquela grande história do dia 1 de novembro de 1755, o terremoto que abalou Lisboa, o tsunami, a destruição de quase toda a Lisboa, a reconstrução que foi feita pelo Marquês de Pombal. Eu vivi na pele essa experiência. Um terremoto violentíssimo, que demorou cerca de 2 minutos, um terremoto com um epicentro muito perto de Katmandu e um hipocentro muito perto da superfície. Portanto, o hipocentro é a distância em que o terremoto ocorre à superfície. Eu, ao início, pensei que fosse o metro a passar debaixo do chão. Repare, eu nunca tinha estado em Katmandu, eu não tinha um cartão de telemóvel de Katmandu, eu não tinha dinheiro nepalês ainda, eu tinha acabado de chegar à cidade, imagine. E de repente dá-se aquele terremoto, eu fiz aquilo que nos ensinam na escola primária em Portugal, fui para baixo da ombreira de uma porta e quando saí para a rua assisti a uma situação de caos total. Incêndios, carros uns contra os outros, rachas na estrada, mortos no chão. Depois houve várias réplicas, entretanto, eu estava com um amigo meu e nós na altura, passado aquele pânico inicial, ou seja, as primeiras 24, 48 horas em que uma pessoa tenta sair do país, tenta arranjar comida, tenta arranjar água, tenta arranjar refúgio, porque nós estamos a falar de um país de terceiro mundo, nem sequer estamos a falar de um país mais ou menos civilizado, não é? Portanto, a catástrofe, digamos, estava exponenciada, vá, e nós, passado aquele período inicial de estarmos em segurança, vá, o que nós decidimos foi começar a ajudar aquelas pessoas que estavam na rua, que estavam desalojadas, que estavam com fome. E, portanto, a experiência foi marcante a dois níveis, que foi a experiência traumatizante de viver um terremoto e estar às portas da morte, porque foi mesmo assim, foi muito violento o terremoto e nós estávamos no segundo andar de um hotel de construção duvidosa e pensámos em atirar-nos pela janela porque pensámos que aquela era a nossa última morada, digamos assim. Foi mesmo violento, nesse aspecto. Mas depois conseguimos dar a volta e criámos uma missão humanitária que na altura ficou conhecida como o Obrigado Portugal, em que ajudámos milhares de pessoas, em que tivemos a ajuda de muitos voluntários, em que nos envolvemos com as comunidades locais na reconstrução do país e foi uma experiência muito, muito gratificante. Portanto, traumatizante, mas gratificante e hoje em dia, passados 7 anos, ainda continuo muito ligado a este país, ao Nepal e às suas gentes.
Bom, porque na verdade o que acabou por acontecer foi que uma viagem que seria de algum tempo acabou por durar cerca de um ano, ao que sei, foi o tempo que ficou por lá a ajudar. E esta ligação que criou com este país continua um bocadinho neste sentido, não é? De ajudar quem lá está.
Voltando à sua pergunta inicial e juntando esta nova pergunta, eu hoje em dia sou um português pelo mundo, literalmente dividindo a minha vida entre Lisboa, entre Teherão e entre Katmandu. Quem diria? Se me tivessem dito isto quando eu tinha 10 anos, ou 15 anos, ou 20 anos, eu diria: isso é material de filme, isso é completamente inconcebível. O que é que eu vou fazer em Katmandu? O que é que eu vou fazer em Teherão? Isso nunca acontecerá. Eu sou um português pelo mundo e para além de outras viagens que tenho feito recentemente por outros motivos, eu divido a minha vida efetivamente entre Lisboa, entre Teherão e entre Katmandu. E esta ligação que eu tenho a Katmandu é uma ligação que se manteve muito, muito forte e é uma ligação que até podia ter perdido gás, porque quando aconteceu a tragédia, houve todo aquele ruído à volta da causa e muitas pessoas que vieram para ajudar, recebemos donativos que podíamos continuar a aplicar. Mas depois, obviamente, que com o tempo surgem novas causas, há novos acontecimentos. Eu próprio casei-me e tive um filho, por exemplo. Eu podia ter abandonado o Nepal de consciência tranquila, mas na altura, as crianças perguntavam-me: vocês voltam amanhã? Quando nós íamos ajudar, quando nós íamos dar comida e quando nós íamos às aldeias, eles puxavam-nos assim as calças e perguntavam: vocês voltam amanhã? E este sentido, esta frase, que é muito mais do que só voltar amanhã, portanto, vou voltar ontem, hoje, amanhã e sempre. E este compromisso que eu assumi com estas crianças e com estas famílias, eu tento honrar as minhas promessas e claro que eu tenho a minha vida pessoal, eu tenho a minha vida profissional, eu faço imenso desporto, eu tenho os meus pais, tenho os meus irmãos, eu tenho os meus amigos, os meus hobbies, etc. Mas eu consegui arranjar formas de continuar a ajudar aquelas crianças, aquelas famílias, os projetos que eu conheci há 7 anos, as crianças que tinham 10 anos, por exemplo, agora têm 17, não é? E eu continuo a ajudar estas pessoas através de um projeto novo que eu tenho chamado Dreams of Kathmandu e que pretende ajudar as populações do Nepal nas áreas da saúde, da habitação, da nutrição, mas principalmente da educação. Porque eu acredito que a educação é mesmo o grande pilar de desenvolvimento sustentável para o futuro, E eu continuo através de fundraisings que faço, de aventuras que vivo. Eu escrevi um livro, por exemplo, pessoas que organizam jantares, etc. Tudo muito espontâneo, tudo muito verdadeiro, tudo com muita coragem e muita transparência. Continuo a recolher fundos para então ajudar estes miúdos e ajudar estas pessoas que não têm as condições que nós temos. Infelizmente, o Nepal é um dos países mais pobres do mundo.
Bom, antes de assentarmos arraiais no Irão, que tem sido uma das suas casas, digamos assim, nestes últimos 5 anos, mas falava de um projeto do Dreams of Kathmandu, acho que foi assim que disse, acho que não troquei o nome,
Exatamente. Exatamente.
que de alguma forma o Pedro vai, através deste projeto e de outros, certamente, vai cumprindo esta sua missão, digamos assim, a tal missão que começou em abril de 2015. De que forma é que coloca estes projetos em marcha? De que forma é que transforma, digamos assim, estes projetos em ajuda efetiva a estas crianças?
Olha, em 2015, quando o terremoto aconteceu, eu assumi um bocadinho o papel de jornalista. Portanto, através do Facebook, eu na altura fazia reportagens daquilo que estava a ver, do que estava a viver, e estamos a falar de uma situação que gerou muito interesse, não é? Um terremoto, uma tragédia, não havia muita imprensa no local, e portanto, eu fazia um bocadinho este papel, e na altura em que nós começámos a ajudar, eu coloquei o meu NIB. E disse: olhem, nós vamos às compras agora, isto para a minha família e para os meus amigos apenas. Eu tinha apenas, sei lá, 400 ou 500 amigos pelo Facebook, e pus este apelo: nós vamos ajudar, se quiserem contribuir, está aqui o meu NIB. E desde essa altura que eu aprendi a trabalhar um bocadinho esta fórmula, não é? De ir comunicando uma série de eventos, seja as crianças que eu estou a ajudar, seja as coisas que eu estou a ver, seja as coisas que eu estou a comer, seja as viagens que eu faço. E usar um bocadinho as minhas viagens, a minha visão, a minha experiência para recolher fundos junto da minha comunidade, de família e amigos, principalmente. E depois do terremoto, como eu já referi anteriormente, portanto, a causa perdeu um bocadinho de força, porque as coisas são assim que acontecem, não é? Desvanecem-se com o tempo. E eu, há 5 anos, que foi na mesma altura em que me casei, que foi na mesma altura em que me mudei para Teherão, eu decidi iniciar um conceito que não é um conceito que fui eu que inventei, mas foi um conceito que eu adotei e que desde aí não tenho parado, e que é o conceito de aventura humanitária. O que é uma aventura humanitária? Tal como o nome indica, passa por viver grandes aventuras, seja escalar montanhas, seja por exemplo fazer grandes caminhadas. Ou seja, eu, por exemplo, a minha primeira grande aventura humanitária foi caminhar 1.200 quilómetros a pé, sozinho, com uma mochila às costas, desde o Taj Mahal na Índia até Katmandu, no Nepal. Eu andei 1.200 quilómetros a pé e reportava tudo pelas redes sociais, e à medida que eu ia reportando tudo, dizia às pessoas para caminharem comigo. Vejam o que é que eu vivi hoje, vejam as minhas bolhas nos pés, vejam estas vacas todas na rua, etc. E se quiserem ajudar esta causa, aqui estão os dados para se poderem envolverem. Há um ano, por exemplo, decidi viver outra aventura e fui para o Quénia treinar com os grandes atletas africanos, os grandes campeões olímpicos, e fui sozinho para lá viver com eles, comer com eles. E fui aprender o que é que era necessário para ser um grande campeão, porque outra das paixões que eu tenho é correr maratonas.
Uau.
E então que eu uso este conceito de aventura humanitária para me superar, para tentar inspirar as pessoas, para viver grandes aventuras, para fazer grandes viagens, para conhecer culturas novas, etc. E ao mesmo tempo recolher fundos para causas sociais. Ou seja, eu encontrei esta fórmula de superar-me, viver os meus sonhos, recolher fundos ao mesmo tempo e ir comunicando tudo pelas redes sociais. Indo direto agora, mais uma vez, à sua pergunta, a minha próxima aventura e a forma que eu arranjo para continuar então a ajudar estes miúdos, eu agora, nas próximas semanas, proponho-me a concretizar um velho sonho. Eu já tenho andado um bocadinho nesta área do alpinismo, subi várias montanhas. Mas vou tentar subir ao Monte Everest, que é a montanha mais alta do mundo, como todos sabem, e vou tentar recolher 8.848 euros, que corresponde à altura em metros do Everest, 8.848 metros, precisamente para pagar bolsas de estudo a 25 miúdos lá no Nepal. E, portanto, eu vou reportar toda a façanha, seja a viagem em si, seja as dificuldades, seja o equipamento, seja as pessoas que vou conhecendo, seja a história do próprio Everest, etc. E vou tentando sensibilizar as pessoas ao mesmo tempo para aqueles 25 miúdos, que são miúdos que têm um nome, que são miúdos que têm sonhos, que têm um caráter, que são miúdos que eu conheço pessoalmente, todos eles, há vários anos, e que são miúdos que, se não formos nós a apoiar, são miúdos que têm que ir trabalhar para as obras, ou que se vão casar muito cedo, ou que vão trabalhar para a agricultura, o que não tem mal nenhum, trabalhar na agricultura ou trabalhar nas obras, são profissões dignas, mas no Nepal são profissões que as crianças não têm escolha, que são obrigadas pelas famílias a ir trabalhar para estes locais aos 16 anos. Ou seja, o que eu quero é dar um bocadinho de poder de escolha a estes miúdos, miúdos que têm um potencial tremendo, miúdos que têm sonhos espetaculares, e se depender de mim, eu vou com estes miúdos até ao fim, a tentar não só a trabalhar na parte da educação, que eles tenham boas notas, que sigam para a universidade, etc., e também trabalhar muito o seu caráter, a sua educação. Muitos destes miúdos que eu conheci há 7 anos nunca tinham pegado num garfo e numa faca, nunca tinham visto uma casa de banho, por exemplo, nunca tinham lido um livro. E, portanto, não só formar bons estudantes, mas formar seres humanos também.
Bom, já sabemos qual é que vai ser a próxima aventura humanitária. Quem quiser acompanhar, onde é que o pode encontrar?
Eu tenho uma página no Instagram chamada Pedro Queiroz Project X, porque este projeto das aventuras humanitárias eu chamo-lhe Projeto X. Também tenho a minha conta no Facebook, que é o Pedro Queiroz ou o Pedro Queiroz Project X, e tenho um site chamado pedroqueiroz.com. Portanto, se quiserem envolver, se quiserem conhecer a história, se quiserem doar, se me quiserem contactar, se quiserem partilhar, eu agradeço imenso. Estou no Facebook, no Instagram e tenho um site. E espero que possam visitar.
Bom, vamos de alguma forma virar um bocadinho a página nestas aventuras humanitárias e confesso que é tão raro encontrar portugueses no Irão. Já percebemos que o amor tem
Somos
aqui um.
14. Somos 14. Pelo que o cônsul me disse aqui, somos 14.
Bom,
Eu
mas
contato o pessoal da embaixada.
já percebemos que o amor teve aqui um papel importante nesta mudança do Pedro para o Irão. Como é que foi o início desta experiência por aí, tendo em conta todas as experiências que o Pedro já tinha tido, todos os locais por onde já tinha passado, todas as circunstâncias em que já tinha vivido, nomeadamente aquele ano no Nepal, como é que foi a adaptação ao Irão?
Olha, é uma boa pergunta, é uma boa pergunta. Claro que o amor desempenhou um papel fundamental, mas como em todos os casamentos da vida e como em todos os acordos, não pode haver nenhuma obrigação, não pode haver nenhuma imposição. Eu vim para o Irão mesmo por escolha e estou muito, muito contente e muito satisfeito com essa escolha. Eu conheci a Ghazal em 2015, um bocadinho antes do terremoto que já falámos, que ocorreu em Katmandu. E na altura, quando o nosso amor começou a crescer e quando eu a pedi em casamento em 2016, um ano depois, a nossa ideia inicial até era morar em Portugal. Porque eu sou português, sou 100% português, tenho muito orgulho no nosso país e nas nossas tradições, adoro a nossa comida, adoro o norte, adoro o sul, a nossa família é da Almeida, na Beira Alta, sou mesmo um português de gema, tenho muito, muito orgulho nisso. E a Ghazal, que é o nome da minha esposa, na altura, ela também tinha este gosto de morar em Portugal. Ela e a família dela são 100% iranianos, ou seja, de nacionalidade iraniana, mas também tiveram várias experiências internacionais e, devido à profissão do pai dela, que é um homem de negócios, eles tinham morado em Manila, nas Filipinas, em Istambul, na Turquia, em Seul, na Coreia do Sul. Portanto, eu acabei por conhecer uma mulher que também tinha uma grande experiência internacional, com conhecimento de várias línguas, de várias culturas, e juntou-se aqui a fome com a vontade de comer, porque eu também, sendo um português pelo mundo, com todas as experiências que já mencionamos, e eu já visitei cerca de 70 países, veja lá, e gostava de chegar aos 100 um dia, porque não? Tenho esse sonho também. Mas se eu lhe disser que a minha adaptação e a nossa decisão de morar aqui em Teherão, para mim, não teve assim uma grande dificuldade, uma grande surpresa. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Nós então tínhamos a ideia de morar em Portugal, mas à medida que eu vim a Tearão e que comecei a conhecer a cultura local, em que eu comecei a conhecer a família da Gazal, os amigos dela, em que eu comecei a conhecer um bocadinho da verdade por detrás de tudo o que dizem na imprensa, não é? Porque, como sabe, o Irão é um país muito badalado pela negativa no que diz respeito às suas gentes, ao governo, sei lá, às tradições e tudo mais. E, portanto, eu encontrei uma imagem completamente ao contrário. E sendo eu alguém que já tinha viajado por todos os continentes, que tinha tido aquela experiência no Nepal, como disse bem, que mesmo sendo um português de Lisboa, conheço as culturas das várias regiões em Portugal, eu não tive dificuldade em adaptar-me de nenhum ponto de vista. O que é que eu quero dizer com isto? Seja as comidas, seja a água, seja os cheiros, seja os transportes, percebe? Quando nós vemos, por exemplo, um português que teve a vida toda em Lisboa, que de repente vai à Índia, ou que vai ao Sri Lanka, ou que vai à China, que vai à Indonésia, que vai ao Quénia, que vai à Bolívia, tem sempre uma dificuldade, seja porque há mosquitos, seja porque está a chover, seja porque está calor, seja porque está frio, seja porque a comida não lhe caiu bem. Ou seja, eu quando vim para Tearão, não tive essa dificuldade. Eu aterrei em Tearão, nós alugámos uma casa em Tearão, decidimos começar aqui a nossa vida. Entretanto, temos um filhote, o Vicente, que já nasceu aqui em Tearão e que é um português também de Gema. Portanto, eu não senti essa dificuldade de adaptação. Obviamente, que é um país com muitas diferenças, face àquilo a que nós estamos habituados, por exemplo, na Europa. Estamos a falar de um país com um governo muito fechado. Eu não pretendo julgar aqui o governo, não é o meu papel. Obviamente que eu sou sempre a favor da liberdade e de seja em que aspecto for. Isto é tudo o que tenho para dizer sobre a situação política aqui, mas de resto, eu encontrei um país muito rico, em termos gastronómicos, em termos da natureza, em termos das tradições familiares. É um país que tem montanhas de 4 mil e 5 mil metros. É um país que a sul tem todo o Golfo Pérsico com praias lindíssimas. A norte temos o Mar Cáspio, que também tem praias que eu não estava de todo à espera de ver aquele espetáculo, não é? Porque nós temos praias fantásticas em Portugal, temos um nível de exigência alto, não é? E, portanto, toda esta adaptação correu pela positiva.
Tendo em conta todo o historial, digamos assim, que já tinha, toda a experiência que levava na mala, toda esta facilidade que de alguma forma foi conquistando ao longo dos anos de não estranhar, por exemplo, os cheiros, algum aspecto que o tenha surpreendido por aí?
Muitos aspectos que me surpreenderam, mas foram aspectos que não me trouxeram dificuldades de adaptação. O que é que eu quero dizer com isto? Veja, por exemplo, o aspecto familiar. Eu venho de Portugal, onde a família é muito importante, obviamente. Nós temos as nossas tradições, seja o Natal, o passarmos férias juntos no verão. Ou seja, existem todos aqueles períodos ao longo do ano que nós sabemos que são festividades familiares. Existem aqueles conceitos, seja ligados a festividades religiosas, seja a Páscoa, seja os feriados religiosos, o Natal, seja aquelas datas marcantes, a parte em que nós juntamos as famílias ou os amigos, etc. Ou seja, eu vinha com uma experiência muito sólida em termos familiares e daquilo que deve ser uma família, por exemplo. E surpreendeu-me muito, mas muito pela positiva, perceber que o Irão, que a família é a unidade central de como as coisas funcionam. E um respeito pelos mais velhos, por exemplo, que se está a perder um bocadinho no Ocidente e também em Portugal, um respeito pelas crianças. Veja aqui crianças saudáveis a brincar, quando em Portugal, por exemplo, não estou a criticar, não estou a julgar, mas vejo muito as crianças muito com os telemóveis ou com muitos brinquedos, por exemplo, ou um bocadinho rabugentas e a faltar ao respeito aos professores, ou seja, aquelas coisas que soube um bocadinho falar hoje em dia. E eu vejo aqui famílias muito, muito unidas, muito respeitadoras, e que, tal como eu estava a falar há bocadinho sobre as várias alturas do ano que nós nos juntamos em Portugal, nós aqui estamos sempre juntos em família. E se em Portugal às vezes as pessoas até se cansam de estarem 2 horas juntos, ou de estarem à mesa, ou de ir almoçar fora com o tio, ou com o pai, ou com a mãe, etc., uma coisa que me tem surpreendido aqui é que nós estamos sempre juntos. E estamos sempre com os tios e com as tias e com os primos e com os sobrinhos, e quando nos juntamos, cantamos e dançamos e tocamos viola e tambor. É assim uma coisa fenomenal que me surpreendeu muito. E como eu estava a dizer, vinha com uma experiência sólida de Portugal, porque a família é muito importante para nós em Portugal, mas surpreendeu muito esta unidade familiar e esta interação que existe entre toda a gente e a quantidade de vezes que nós estamos juntos. E toda a hospitalidade e todo o respeito que existe entre as várias gerações surpreendeu-me muito.
Talvez também porque, e como o Pedro dizia há pouco, sempre que se fala do Irão, nem sempre se fala pelas melhores razões. E, portanto, também se vai criando uma ideia construída, por aquilo que ouvimos, que não será um bom sítio para se viver.
O Irão, em termos de imagem internacional, criada principalmente desde a Revolução de 1979, a Revolução Islâmica, é um país que tem uma imagem muito pouco favorável em termos globais, vá. Os Estados Unidos cortaram relações com o Irão e impuseram fortes sanções económicas, o resto do mundo seguiu e, portanto, o país acabou por se tornar um país fechado e muito associado a conceitos como o nuclear, ou como as burcas, ou como o terrorismo, ou que é um país que, por exemplo, à semelhança dos países aqui da região, o Médio Oriente, que é um país que é só deserto, por exemplo, e portanto, o que eu tenho para dizer sobre esta questão e sobre o facto se é um país bom ou não para viver, é um bocadinho para tentar elucidar as pessoas, mas as pessoas que façam, obviamente, os seus julgamentos, que visitem o Irão e que tenham a sua própria opinião. Isto é fundamental. Mas da minha experiência pessoal, aquilo que eu posso dizer é que encontrei um país super desenvolvido. Não estava nada à espera. Em termos de condições de vida, é um país com a sua capital, Teherão, que tem 14 milhões de pessoas, é uma super metrópole dentro de um país com 80 milhões de pessoas. Em termos de qualidade de vida, fantástico, porque é um país com prédios com boa qualidade de construção, ou seja, isto parece um disparate que eu estou a dizer, mas quando nós pensamos nos países árabes, ou neste caso, um país persa, não é? Porque este é outro erro de conceito. O Irão não é um país árabe, é um país persa. Aquilo que imaginamos são aquelas casas no meio do deserto, aquelas casas caiadas de branco, só com uma janelinha e com um pastor de ovelhas à porta. Não, é um país. E a cidade de Teherão, por exemplo, é uma cidade super moderna, com edifícios super modernos e bem construídos, com boas autoestradas, com hospitais, com escolas, com aeroportos, estações de comboio, autocarros, táxis. Nós temos um Uber aqui chamado Snap, por exemplo. Existe tudo e mais alguma coisa, apesar de ser um país fechado, ou seja, acaba por ser um país um bocadinho misterioso por toda esta questão que existe, por ser um país que foi fechado pelos outros, mas que também se fechou sobre si mesmo. Existe aqui uma meia-culpa, mas dentro dessa questão de ser bom para viver ou não, por exemplo, o meu filho Vicente nasceu aqui e o hospital onde ele nasceu, tecnologia completamente de ponta, médicos super competentes. Só para você ter uma noção, como sabe, existem muitos iranianos que têm problemas políticos aqui no Irão, que vão para os Estados Unidos. Estima-se que existem, não sei se são 3 ou 4 ou 5 milhões de iranianos a viver nos Estados Unidos, e são pessoas que não vão trabalhar, para restaurantes ou para outras áreas, que são trabalhos dignos, obviamente, são bons trabalhos. Mas, por exemplo, os iranianos que vão trabalhar para os Estados Unidos, alguns são realizadores de cinema, existe um senhor que é astronauta, por exemplo, são professores universitários, ou seja, o que eu estou a tentar transmitir é que é um país muito desenvolvido em todos os aspectos. É uma cultura milenar, ou seja, também tem uma grande história e muitas tradições, tem uma língua, o persa, muito, muito rica. porque tem também vários poetas, como nós temos o Fernando Pessoa e o Luís de Camões, eles têm o Hafez e o Rumi, por exemplo, o Rumi, que tem livros fantásticos. E eu só queria acrescentar que, de facto, o Irão tem problemas. E porquê que o Irão tem problemas? Porquê que o Irão tem sanções? É porque é um país importante, não é? Porque se não fosse um país importante, também ninguém ligava nenhuma. E o Irão, com todas as sanções a que foi obrigado a aceitar, não é? Portanto, nós não temos rede Visa, rede multibanco, as grandes marcas não estão presentes, a Colgate, a Nespresso, a Adidas, a Nike. O povo iraniano e o país tornaram-se um povo resiliente e autossuficiente. E isso manifesta-se na personalidade das pessoas e no dia a dia. Ou seja, enquanto se calhar em Portugal, se acontecer qualquer coisa, por exemplo, quando foi agora o Covid-19, na Europa, eu penso que nós assistimos um bocadinho às coisas, às pessoas com medo, medo do futuro, medo do presente, o que é que vai acontecer, muita incerteza. E aqui no Irão, eu assisti a uma grande normalidade. Ok, temos que ficar em casa agora uns tempos, temos que fazer quarentena. Eu não assisti a este medo. Ou seja, resumindo e concluindo, é um país muito, muito desenvolvido, é um país muito rico, e por isso é que tem sanções também, tem muitos recursos, seja alimentares, seja minerais, seja o petróleo, portanto, recursos energéticos, etc. E onde eu vejo famílias, e onde eu vejo instituições que funcionam, seja as escolas, seja a polícia, seja. Portanto, eu também não tenho um conhecimento profundo, porque estou apenas aqui há 5 anos, mas vejo um país que funciona e com boas condições para viver.
Mas depois chegam notícias como as desta semana, que dão conta de que as mulheres voltam a ficar de fora dos estádios de futebol. Não quero com isto provocá-lo nem dizer o contrário daquilo que o Pedro está a dizer,
Pode ser, pode
mas
ser.
isto faz com que os olhos, os nossos olhos, os olhos de quem está longe, se voltem para um determinado país de determinada forma, em função também das informações que nos vão chegando, não é?
O Irão, tal como eu disse no início da minha entrevista sobre o Irão em particular, tem este constrangimento face à liberdade. E a liberdade, a falta de liberdade, manifesta-se não só na questão das mulheres, mas na questão da liberdade de expressão, na questão da imigração. Por exemplo, há iranianos que não podem entrar no país, há iranianos que não podem sair do país. Não existe liberdade de imprensa, por exemplo, não existe liberdade política. A criação de partidos, por exemplo, candidatos que queiram propor ideias alternativas, etc., é completamente impossível. E por isso, essas ideias e essas questões, são questões reais. O que eu acho é que, apesar de eu preferir, obviamente, um sistema que seja livre, porque essa é mesmo a base de como nós nos podemos exprimir, seja em que aspecto for. O que eu vejo é que essa informação que passa nos jornais é completamente verdadeira, mas o que eu vejo aqui é que a situação é diferente no dia a dia. Ou
Ou seja,
seja,
não é tão valorizada.
exemplo.
Nós valorizamos à luz daquilo que para nós é correto ou é normal.
Não é questão de valorizar, por exemplo, as mulheres não podem ir aos estádios de futebol, mas fazem outras coisas. E quando não fazem outras coisas, mesmo que seja proibido, as pessoas acabam por fazer à mesma. E eu já fui a festas aqui e já tive, apesar de não haver bares e discotecas, por exemplo, porque não existe álcool, outra limitação, por exemplo, não é? O que eu vejo aqui é que, sendo um país em que existe a falta de liberdade, e nós somos um país que tinha essa falta de liberdade antes do 25 de Abril, por exemplo, o que eu vejo é as pessoas com mais garra, com mais vontade, com mais sangue na guelra para fazer acontecer as coisas. Não sei se eu me consigo fazer entender, que é, eu vejo uma arte muito mais expressiva, eu vejo as pessoas com mais sonhos, eu vejo as pessoas com mais vontade de cumprir objetivos, vejo as pessoas com um caráter mais forte, nesta questão que eu mencionei há pouco, por exemplo, na questão do corona, por exemplo, vejo as pessoas mais corajosas. Ou seja, a falta de liberdade acaba por trazer às pessoas uma força que nós vemos na Europa, que se está a perder um bocadinho. Ou seja, mais uma vez, eu sou a favor de sermos completamente livres, mas há coisas aqui no Irão que eu também vejo que as pessoas souberam se adaptar e conseguem levar a sua vida dentro dos limites que são impostos pela lei. Ou seja, existem uma série de coisas que as pessoas não podem fazer, mas as pessoas acabam por fazê-lo. E, portanto, eu convido as pessoas, mais uma vez, a virem aqui e verem esta sociedade que está completamente longe daquilo que se vê nos jornais. E só para dar uma ideia de um número, que se diz aqui, que eu tenho ouvido falar, é que o Irão são 80 milhões de pessoas e que, de facto, há 40 milhões de pessoas que estão mais ligadas à religião, que são mais religiosas, vá, que fazem o Ramadão, que rezam virados para Meca não sei quantas vezes por dia, que têm aqueles que seguem os pilares do Islão, mas que depois há 40 milhões de pessoas, e essa é a comunidade com quem eu me dou mais aqui no Irão, portanto, que são pessoas normais, que são pessoas como eu, que são pessoas como Alice Vilaça, que são pessoas que viajam, que dentro de casa se vestem de forma normal, que são pessoas que vão a restaurantes, que leem todo tipo de livros, que veem todo tipo de filmes, que bebem a sua cervejinha, ou seja, que têm comportamentos considerados mais livres, digamos assim, mais ocidentais. Mas este conceito de liberdade é uma boa questão que levantou aqui, e eu espero, e o que eu gostava era que o país, dentro dos seus princípios, porque nós não podemos julgar, sejam as pessoas hindus, ou sejam as pessoas budistas, ou sejam as pessoas cristãs, ou as pessoas islâmicas, neste caso, eu gostava de ver este país a desenvolver-se nesta área. Ou seja, eu não estou a dizer tornar-se uma Turquia, porque a Turquia também tem as suas limitações à liberdade. Depois também temos aqui alguns vizinhos, como a Arménia, como o Azerbaijão, que são países islâmicos também, mas que souberam adaptar um bocadinho. Mas o Irão, de facto, se conseguisse dar este passo para dar mais liberdade às pessoas, então seria o paraíso na Terra, porque é um país, de facto, milenar, não é? Com muitas tradições, com muita beleza a todos os níveis, mas falta-lhe este aspecto que, de facto, acaba por minar um bocadinho a imagem do país e que, obviamente, eu gostava de ver desenvolvido, porque sou contra esse aspecto, não é? Porque acho que a vida em sociedade e a vida dos cidadãos deve ser feita com base no pilar fundamental, e que é o primeiro pilar de todos, que é a liberdade.
Pedro, em termos profissionais, para além das suas aventuras humanitárias, que projetos é que tem em mãos?
Eu comecei por me aventurar, um bocadinho por coincidência, em ajudar pessoas iranianas que gostavam de investir em Portugal, que queriam comprar uma casa em Portugal, que gostavam de passar férias em Portugal, que queriam abrir uma conta no banco em Portugal, porque eu formei-me em gestão. E, portanto, tinha algum conhecimento, seja de como falar com advogados, ou como falar com bancos, ou como escrever um mail, etc. Como, entretanto, também falo inglês e já consigo falar o persa, comecei a trabalhar nessa área porque me sentia à vontade, mas foi por coincidência. Foi o meu dentista que, na altura, me pediu ajuda, e depois, entretanto, falou com mais um amigo, e com mais outro amigo, e o amigo falou com outro amigo. E, portanto, acabei por me tornar um bocadinho um consultor de pessoas iranianas que gostavam de investir em Portugal. Mas essa não é a área da minha paixão, é uma área que paga contas, mas a área que é a minha paixão e que eu tenho vindo a desenvolver devagar, devagarinho, é na área dos pistachos, na área dos frutos secos. Eu criei uma marca com o nome da minha mulher, que são os pistachos Gazal, que uma amiga minha, por brincadeira, escreveu uma vez: pistachos de Gazal não sabem nada mal, e eu adotei este
Adotou o
slogan,
slogan.
porque os pistachos aqui no Irão são como o azeite para Portugal, são como a nossa cortiça, são como muitos dos frutos que nós temos. É, não tem nada a ver com aquelas embalagens de 200 gramas que nós compramos nas grandes superfícies em Portugal, muito brancos e muito salgados. Os pistachos aqui são maravilhosos. São suculentes, verdinhos por dentro, frescos, saborosos, mantêm-se durante muito mais tempo também. E eu então, porque a minha mulher e a família dela também têm uma pequena quinta no sul do Irão, de pistachos, portanto, exclusivamente deste fruto seco, que foi iniciada pelo avô da Gazal, há duas gerações, portanto, há cerca de 70, 80 anos. Eles não produzem muitos pistachos, mas são pistachos que têm muita qualidade. E eu compro-lhes os pistachos a eles, que são pistachos orgânicos, e depois sou eu que faço a torragem dos pistachos, que lhes ponho o sal, que ponho o limão, que ponho o açafrão. Eu sigo uma receita secreta que está na família da Gazal há muito tempo e por isso esse é o negócio que me dá mais gozo. Ainda é um negócio pequeno que eu gostava de desenvolver mais, mas dentro de todas as ocupações que tenho, seja a parte então de consultoria, seja a parte ligada ao Nepal, seja a parte das minhas aventuras humanitárias, seja a parte de ser pai também, ser marido e de todo o desporto que eu faço, correr maratonas, eu também faço natação, yoga, escalada, etc. Essa é a minha grande paixão profissional e que eu gostava de desenvolver mais no futuro. Portanto, os pistaches Gazal não sabem nada mal.
Bom, eu confesso que fiquei com água na boca. Pedro, olhando para o futuro, a sua vida vai continuar a dividir-se naquele triângulo, Lisboa, Teherão, Katmandu?
Em termos de curto, médio prazo, a minha vida vai passar por este triângulo, efetivamente. Os projetos lá no Nepal estão a correr de forma muito estável, de forma muito sustentada. Eu viajo para o país cerca de 2 a 3 vezes por ano. Em termos familiares, nós também estamos aqui muito muito estáveis em Teherão. O Vicente já começou a escola. Eu tenho estes projetos profissionais que falei há pouco e tenho os meus hobbies e tenho toda a minha vida aqui com a Gazala. E esta vida foi reforçada um bocadinho depois da pandemia, porque foram momentos muito difíceis para todo o mundo, obviamente, mas durante essa altura em que todo o mundo estava fechado, eu fui reforçando os laços aqui um bocadinho, e era uma altura que nós, se calhar, nós tínhamos pensado que só íamos ficar 2, 3 anos aqui em Teherão, portanto, 2017 a 2020, mas com a pandemia também acabámos por criar mais raízes. E depois existe sempre Portugal, não é? Portugal, para mim, é a minha casa. Onde eu continuo a ter os meus pais, os meus irmãos, as minhas irmãs, os meus amigos, os sítios onde eu gosto de ir, as comidas que eu gosto de comer, ir ao Estádio da Luz ver o Benfica, obviamente, e por isso eu considero que no curto, médio prazo, ou seja, se calhar nos próximos 5 anos, eu vou continuar neste ciclo. Eu estou claramente a meio de um ciclo, não estou no início nem estou no fim, mas vou continuar. Então, a dividir a minha vida como português pelo mundo, entre Lisboa, entre Teherão no Irão e entre Katmandu no Nepal.
Neste caso não será dividir, mas sim trividir. Vamos lá falar de
Trivi.
saudades, Pedro, para além de saudades do Estádio da Luz, de que é que sente mais falta do nosso país?
Sinto muita falta, da nossa forma de ser, da nossa, forma de estar. Eu acho que quando nós estamos em Portugal, criticamos um bocadinho a forma de ser o português, não é? Seja o mal dizer, o facto de falarmos muito de futebol e de política, temos a vida ali um bocadinho organizada por estações, não é? Já sabemos o que é que a casa gasta no verão, no Natal, no Carnaval, na Páscoa, sabemos como é que está estruturada a sociedade em termos de classes sociais. Às pessoas da cidade, às pessoas do campo, aos Betinhos, aos mais ligados ao desporto, aos mais velhos, aos mais novos, sei lá, sabemos o que é ser português. E eu sinto saudades disso. Sinto saudades dos nossos jornais, da nossa comunicação social, das nossas instituições, dos nossos políticos, acredito ou não. Porque ser português é uma coisa única, é uma coisa única. É um país que, se você reparar no mapa mundo como ele é apresentado na globalidade, não é? Portugal é um país que se encontra exatamente ali no centro do planisfério, não é? Claro que há muita gente e muitas sociedades que têm uma forma diferente de ver o mapa, não é? Que podem colocar os continentes e os oceanos. Mas para mim, Portugal, não só por ser português, é mesmo o centro do mundo e representa tudo de bom que o mundo tem, de forma equilibrada. Repara, eu também acho que o país tem que melhorar muito, não é? Nós temos um potencial enorme por explorar, temos um futuro com muitos desafios, porque não somos autossuficientes em muitas áreas, temos uma população muito envelhecida, somos pessoas que não estamos muito preparadas para a adversidade, ou seja, a estabilidade que temos pode funcionar de forma contrária quando houver um grande problema um dia, seja uma catástrofe natural, seja um conflito como uma guerra, etc. Tenho um bocadinho de receio que não estejamos preparados para isso, mas o que eu quero dizer é que nós temos o melhor de todos os mundos. Temos uma diversidade geográfica fantástica, desde a Serra da Estrela até às praias do Algarve, a diversidade gastronómica que não existe em mais lado nenhum. Eu nunca vi nos 70 países que já visitei tanta diversidade e tantos sabores e tanta doçaria e tanta coisa com peixe e com carne, etc. E isto vem do espírito criativo do melhor que o português tem. E é disso que eu sinto saudades, é de ser português e de estar com os portugueses.
Não há como não ter saudades. Bom, e agora só falta uma palavra para resumir tudo o que acabou de me contar, tudo o que ficou por contar. Qual é a palavra que melhor define a sua vida de português no mundo?
A palavra que melhor define, me define a mim como português pelo mundo é o movimento. Tal como falámos ao início, desde 2004 ou desde mais de miúdo, que eu sempre andei muito em viagem, sempre gostei muito de viajar, mas o movimento e nós não pararmos, porque a vida é um bocadinho como andar de bicicleta, como dizia o Albert Einstein, se nós pararmos caímos, não é? E por isso a minha vida enquanto português pelo mundo resume-se a este movimento, a nós encararmos o nosso dia-a-dia sempre a fazer coisas, a mudar coisas de sítio, a falar com pessoas de sítios diferentes, a movimentarmos de local para local, de país para país. Eu acho que a minha vida em termos de português pelo mundo se define com esta palavra, movimento.
E esse movimento vai continuar. Muito obrigada, Pedro Queiroz, está na cidade de Teherão,
Obrigado, Alice.
no
Obrigado,
Irão.
Antena 1.
É um português no mundo desde 2004.